é o Dr. Gerson Junqueira, ele que é o presidente da ANRIGS, né? A ANRIGS, nesse ano de 2021, já vai fazer parte de um comitê sobre Covid-19 no governo municipal de Porto Alegre. A gente vai entender o porquê a gente está falando de Porto Alegre, para entender um contexto. Mas eu vou trazer aqui o Dr. Gerson Junqueira Júnior para conversar conosco. Dr. Gerson, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Beverly. Muito bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer conversar com vocês nessa manhã de sábado.
Obrigada por nos atender. Doutor, antes de mais nada, antes de a gente entrar especificamente no papel da ANRIGS nesse comitê, junto com o governo municipal instituído, é importante a gente entender por que essas novas configurações elas são importantes. Nós chegamos em dezembro, possivelmente nós fechamos esse ano de 2020 e teremos ainda uma jornada que a gente agora já começa a entender que talvez não seja tão pequena assim, ou tão próxima, ou tão curta quanto a gente gostaria que fosse no combate à Covid-19. Esse ano de 2020 ensinou algumas coisas. Então, tem um legado, tem um aprendizado, coisas que deram certo, coisas que a gente viu que se tornaram ineficientes. E esse papel dos corpos médicos, mundo afora, se instituindo nas pequenas organizações gestoras para tentar entender como fazer as cidades funcionarem, mesmo diante de um cenário de pandemia. O senhor poderia explicar esse contexto para nós?
Sim, claro. A Associação Médica é uma sociedade, uma entidade que nós vamos completar agora, esse próximo ano, 70 anos. E nós temos na nossa entidade a possibilidade de instrumentar os nossos governantes com informações técnicas muito objetivas, informações da ciência médica muito objetivas para ajudá-los nas decisões que eles devem tomar. Isto foi feito ao longo de todo o ano e agora nós queremos mais protagonismo em relação a isso, influenciando mais ainda os governantes nesse ponto, né? Tomadas de decisões importantes como faz lockdown ou não faz, tomadas de decisão em relação às vacinas, tomadas de decisão em relação ao calendário vacinal, quem deve se vacinar primeiro, quem deve se vacinar depois. Então, isso tudo a ANRIGS, a nossa entidade, tem essa condição de proporcionar isso aos governantes, né? Isso tanto na esfera municipal, estadual, também. A gente faz parte já do Comitê de Covid Estadual, junto com o governador Eduardo Leite, e agora a gente foi convidado, né, a Associação Médica foi convidada também a participar nesse período de transição no governo municipal, aqui em Porto Alegre, com o nosso prefeito Sebastião Melo. E tivemos a grata surpresa, surpresa não, mas a grata satisfação de termos anunciado agora, nessa semana que passou, o que está terminando agora, o nosso novo secretário da Saúde, que é o Dr. Mauro Esparta, que está muito vinculado a nós, na AMRICS. Ele é o nosso presidente do nosso Conselho de Representantes, né? E eu tenho certeza que ele fará uma gestão muito profícua nos próximos anos, aqui no município de Porto Alegre.
Claro. Bom, doutor Gerson, sobre essa questão do combate ao vírus, nós falamos muito enquanto imprensa que nem nos maiores, né, pesadelos a gente imaginou que nós chegaríamos em dezembro na situação que a gente chegou, né? Tinha várias expectativas, elas não foram se confirmando. E tem essa questão de que a gente sabe algumas coisas sobre o coronavírus, mas a gente já reconheceu, doutor, que a gente não sabe o suficiente, né? Sobre, por exemplo, por que algumas pessoas adquirem e tem complicações, mesmo tendo ou não tendo comorbidades, outras pessoas não, se o vírus realmente atinge ou não os pontos frágeis de cada pessoa, essas questões que a gente ainda está aprendendo enquanto ciência, né, o papel efetivo das vacinas e etc. Então, eu queria que o senhor fizesse uma espécie assim de uma avaliação do que, como médico, o senhor já viu e pode falar em nome dos seus colegas também nesse ano de 2020, seja aqui na região ou no mundo, do que efetivamente a gente sabe e o que a gente precisa entender que a gente ainda não sabe.
Certo. Exatamente. É uma doença nova e, como toda doença nova, a gente tem muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Mas que, ao longo do ano, né, sem dúvida, o panorama atual, o cenário atual é muito diferente lá do cenário de março, né, em que nós realmente não conhecíamos quase nada, tínhamos informações que recebíamos da China, da Europa, inclusive sobre tratamento, né? Sobre tratamento dos pacientes graves. E isso, ao longo do ano, as equipes médicas, as equipes assistenciais que estão no combate à Covid-19, acabaram entendendo melhor como a doença se comporta, principalmente nas suas fases mais agudas e graves. E nós temos hoje protocolos assistenciais, protocolos mais bem firmados em relação a isso. Mas, claro, muitas incertezas ainda ocorrem. O que a população precisa saber, basicamente, são algumas coisas importantes. Primeiro, a pandemia não terminou. A pandemia não acabou, ela não foi embora, ela continua aí, sim, muito presente, né? A gente pode dizer que a gente está com a primeira onda que recrudesceu, a gente pode dizer que é uma segunda onda, não importa como tu vai classificá-la, mas o fato é que o número de casos agora, nesse mês de dezembro, novembro, dezembro, aumentou novamente. Então, a doença persiste, o vírus persiste. Então, nós temos que continuar. Portanto, nós temos que continuar com aquelas medidas básicas que são ditas, reditas, faladas e refaladas ao longo de todos esses 9 meses, que é lavar as mãos, usar álcool gel, usar a máscara de proteção, manter o distanciamento pessoal e evitar aglomeração. Estes são os pontos-chave para a não contaminação. Qualquer outra coisa é especulação, é balela, então a gente tem que focar nesses pontos. A gente precisa não se contaminar. Não se contaminando, a gente não fica doente, a gente não vai ocupar a UTI e as coisas vão de uma outra forma, né? Bom, quando se contamina, aí foi o que tu disseste, assim, é muito imprevisível. A gente não tem realmente como saber como cada um vai se comportar. A gente pode cursar com a doença absolutamente sem sintomas ou com sintomas muito frustros, de sintomas respiratórios, dor de cabeça, perda do paladar, perda do olfato, enfim, ou ser uma doença muito grave que te leva à UTI com insuficiência respiratória aguda, que precisa ser entubado e pode até evoluir a óbito. Então, também isso é muito imprevisível e a gente não sabe porque alguns têm resposta pequena e outros têm essa resposta tão acentuada. Outra coisa, por que que alguns pacientes parecem que se reinfectam e fazem doença novamente? Também, isso a gente não sabe. Por quanto tempo é a imunidade adquirida, né? Se é 3 meses, se é 6 meses, se ela é permanente, isso a gente não tem resposta também. Então, existe sim relatos de casos de pacientes que tiveram a doença e depois de um tempo, depois de alguns meses, se reinfectam e ficam doentes novamente, né? E em relação a essa imunidade, o que a vacina vai nos trazer? Ela vai ser uma imunidade permanente? Nós vamos ter que fazer 2 doses, nós vamos ter que fazer doses anuais? Isso também a gente não tem a resposta ainda. Isso provavelmente agora, no começo da vacinação, a gente vai saber isso no mundo todo, porque essas informações vão começar a chegar, né? Então, eu acho que esse é um panorama geral, assim, que a gente pode traçar desde março até aqui, né? E agora, com as vacinas chegando, né, nós temos uma previsibilidade maior e aquela angústia que nós tínhamos lá no início, ela fica um pouco mais amenizada.
Claro. Doutor, tem uma outra questão importante, né? Nós tivemos no Rio Grande do Sul um modelo de gestão que ficou até conhecido por ser um modelo, digamos assim, modelo para o resto do país, que foi implementado de forma bastante efetiva e cedo, logo quando a pandemia começou, né, nos primeiros meses desse ano de 2020, que foi do distanciamento controlado. E agora a gente tem um modelo um pouco mais, digamos assim, flexível, né? Pelo governador, foi uma postura que cada cidade podia fazer ali a sua adequação, os seus decretos. Como médico, o que o senhor entende sobre isso? Foi acertada? O que a experiência tem mostrado sobre isso?
Certo. Essa flexibilização que aconteceu ali a partir de setembro, né, ela é necessária, né, porque a economia precisa girar, senão nós teríamos problemas muito graves econômicos, então ela se fazia necessária. Essa flexibilização, ela tem que ter muito equilíbrio, né? Por quê? Porque no momento que a gente tem aumento de casos novamente e aumento da demanda de leitos de CTI, E a gente tem sempre aquele fantasma lá adiante, que é o esgotamento dos nossos leitos de CTI. Né? Então, precisa haver por parte dos governantes esse equilíbrio, saber quando tem que dar uma fechadinha aqui, uma fechadinha ali, para que as coisas não explodam. Né? Isso não aconteceu ainda em nenhum momento. A gente tem um número alto de leitos de CTI ocupados. Né? Então, as coisas estão indo, assim, abre aqui, fecha ali, abre de novo, fecha de novo. Né? Eu penso que essa seja a melhor maneira. Né? Eu não acredito no lockdown total, acho que isso, nesse momento, seria muito difícil na nossa sociedade gaúcha, né? Mas é uma coisa que não é descartável, né? Não é descartada, desculpe, ela precisa sempre ser pensada numa situação extrema, né? É o que a gente está vendo acontecer em alguns países da Europa, novamente. Né? Mas, enfim, eu acho que o equilíbrio é o principal ponto nessa questão do distanciamento. Né? Abre ali, abre aqui, e se vê que as coisas não estão indo bem, se fecha novamente. Isso vale também em relação às escolas. As escolas, as crianças, principalmente ali até os 10 anos, elas precisam voltar para a escola. Né? É um período muito importante de ponto de vista psicológico, do ponto de vista de socialização cognitivo, que elas precisam estar na escola. Então, também é um outro ponto que a gente precisa estudar com muita cautela, com muito equilíbrio, para que as coisas corram de uma maneira correta.
Claro. Doutor, entrando já nessa perspectiva de que a Anhigues passa a ocupar esse comitê agora também com a gestão que vai comandar Porto Alegre a partir de 2020, é importante a gente entender por que a gente está trazendo também para Caxias do Sul, né, uma situação que é de Porto Alegre, porque é muito semelhante. Os municípios estão fazendo assim, as instituições privadas, com as públicas, todo mundo se uniu nesse ano de 2020 para tentar conciliar ciência, medicina, controle sanitário com as questões da economia. A gente percebe isso, Caxias do Sul também está bem, bem forte nesse sentido também. Mas Porto Alegre é referência, o que acontece na capital é referência para todo o estado. E também pelo número de pessoas. Vendo o que acontece com um número maior de pessoas, a gente consegue também perceber o que de forma da gestão está funcionando mais ou menos, ou o que pode ser um modelo, né, para as outras cidades também. Então, pegando esse gancho e explicando isso, doutor, como o senhor imagina os primeiros meses já de 2021, a possibilidade da chegada da vacina, essa loucura que as pessoas acham que vai ter vacina para todo mundo, não vai ter, né, doutor? Então, tentar nos dizer exatamente como deverá acontecer aí na capital, o que vocês já estão planejando e pensando para 2021.
Certo. Bom, também acho importante esclarecimentos sobre a vacina para a população. Para mim, quando eu penso numa vacina, numa vacina nova, três coisas são importantes para mim. Primeiro, eu tenho que ter certeza, eu tenho que saber se essa vacina cumpriu todas as suas etapas de validação clínica, aqueles estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, fase 1, 2 e 3. Né? Todas elas fizeram isso. Né? Todas essas vacinas dos diversos laboratórios que estão em análise, que estão em estudo, cumpriram essas etapas, né? Estão inscritas nos protocolos de estudo da Organização Mundial da Saúde e preenchem esses critérios. Muito bem. E os nossos órgãos reguladores, obviamente, farão uma análise disto. Aqui no Brasil, a Anvisa é que tem esse papel. Segunda coisa, né, qual é o grau de efeitos colaterais que essas vacinas têm? São efeitos colaterais graves ou não? Não, aparentemente não. Todas essas vacinas que estão chegando aí têm efeitos colaterais mínimos, né? Como qualquer medicação nova, como qualquer vacina nova, ou como qualquer vacina antiga também. Qualquer medicamento, qualquer vacina tem um ou outro efeito colateral que vai se manifestar em um ou outro paciente que receber essa droga. Né? E a terceira coisa muito importante é qual é a eficácia, qual é o grau de imunização que essa vacina vai me dar. E os números apresentados são números bem interessantes, 95%, 96%, 90%, né, algumas um pouco menos, mas são números interessantes. E isso me faz crer que qualquer uma dessas vacinas que estão chegando aí, seja da Pfizer, seja da Coronavac, seja a da Oxford, qualquer uma delas terá, me responde a esses três quesitos e eu serei um dos primeiros a querer ser vacinado. E é importante também a população saber que a vacinação, ela não tem que ser imposta, não tem que ser uma austeridade, obrigatoriedade dela, mas é importante a população saber que quanto mais pessoas se vacinarem, tá, mais as chances de a gente ter uma imunidade de rebanho e fazer com que o vírus não se propague mais. Então, é importante a vacinação, sim, né, e ela terá um calendário vacinal que vai incluir profissionais da saúde, num primeiro momento, pessoas com comorbidades e mais suscetíveis à doença em relação à idade, obesidade, hipertensão, e assim vai indo até cobrir todo o grupo populacional, né, nesse calendário, que deverá, ao longo de todo o ano, deverá levar alguns meses, né? A gente vai ter vacina para todo mundo, certamente, mas isso não vai ser de imediato, né? Vai chegar doses no primeiro mês, no segundo, no terceiro, à medida que o governo vai comprando, o governo federal vai adquirindo, vai fazendo os acordos comerciais, né? E a gente vai ter vacina, sim, para todo mundo, de forma paulatina, ao longo de todo o ano, né? Agora, o tempo, não sei te dizer, né, a gente não tem esses números ainda, né, mas imagino que a partir de janeiro, talvez São Paulo comece a ter vacinação já, né? Então isso é muito promissor, é muito esperançoso. Eu acho que a gente entra 2021 com esperança, que é o principal, e previsibilidade, que a gente não tinha lá em março.
Entendo. Sobre as questões de leitos e ampliações, a gente percebeu uma ampliação muito grande em leitos em todo o mundo, né, doutor? A gente pode falar dessa maneira, acredito. E também uma preparação de profissionais para trabalhar em UTI, com intubações, coisas que não tinha antes, os próprios equipamentos também. O senhor entende que isso é um legado que a pandemia vai deixar, veio para ficar?
Ah, sem dúvida. Isso foi o que eu te falei no início ali, né? Nós, lá no início do ano, em março, ali abril, puxa, o que nós tínhamos de dúvida, o que nós tínhamos de incertezas em relação à doença, né? Então, naquele momento, a gente teve que aprender a usar EPIs, a gente teve que treinar os nossos grupos de trabalho, né? As pessoas que estavam na linha de frente precisaram ser treinadas. No bloco cirúrgico, como receber um paciente com Covid e fazer cirurgia, os cuidados de anestesia, os cuidados de sala de cirurgia, né, sala com fluxo de ar unidirecional, tantas coisas que a gente aprendeu, treinou, estudou, né, e hoje, por isso que eu comento, assim, os nossos resultados, os nossos protocolos estão bem diferenciados do que estavam lá em março, né, e isso é um legado que fica, né. Até porque outras doenças surgirão, outros problemas como esse virão na nossa vida adiante, né? Então, isso são legados que ficam, né? Em relação a equipamentos, a leitos de UTI que foram criados, também isso tudo fica, né? Vou te dar um exemplo assim, bem claro. Até eu assumir a Amrigs agora em outubro, eu era diretor clínico do Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre, onde eu estou nesse momento dando a entrevista, né? Então, um legado que ficou aqui para nós tínhamos uma UTI com 50 leitos. Ali no mês de abril, nós construímos uma nova CTI com mais 10 leitos no quarto andar, né, que nós não tínhamos, uma UTI COVID-free, e esse é um legado que ficou aqui num hospital privado, um hospital, claro, um hospital grande de Porto Alegre, né, mas é um legado que fica. E isso, em cada hospital, também vão ficar legados semelhantes, né, tanto na saúde pública como na saúde privada, em todas as cidades do nosso estado, né. isso sim é uma coisa que se ganhou, é uma coisa que se que é uma conquista que fica como legado.
Bacana. Doutor, encerrando a entrevista, dá para a gente dizer, então, pelo menos pela perspectiva aí, né, da capital, que a gente começa 2021 um pouco mais esperançoso?
Sem dúvida. Esperança é a palavra-chave aí para 2021. Né? Saúde e esperança. Com certeza, as vacinas estão aí, né? Isso tu, eu acreditava muito nisso. Né, e me surpreendeu assim, a velocidade com que as vacinas chegaram ao mercado. Né, nós... E teremos logo a possibilidade de iniciar, implementar esse nosso calendário vacinal aqui no nosso estado, Porto Alegre, Caxias e demais cidades do nosso estado. E certamente 2021 será um ano diferente em todos os sentidos. Mas lembrando, a pandemia não terminou, e aquelas medidas básicas, elas precisam ser continuadas sempre. Lavar as mãos, usar álcool gel, usar a máscara de proteção, evitar as aglomerações, manter o distanciamento interpessoal, isso é muito, muito, muito importante.
Doutor Gerson, eu não posso lhe deixar ir embora, a gente sabe que a grande preocupação, sejam gestores públicos ou autoridades médicas, que é o seu caso, a grande preocupação é o pós, né, primeiro do ano, Natal e primeiro do ano, os primeiros dias de janeiro, em função das festas, né? A gente já teve um Natal, que não sei se o senhor percebeu isso, mas pelo menos aqui em Caxias do Sul, a gente viu grandes grupos mostrando que entenderam o recado, fazendo ceias muito pequenininhas, nucleares mesmo, assim, claro que a gente sempre sabe que tem o sem noção, mas a preocupação ainda tem com o ano novo. O senhor quer deixar um recadinho sobre isso?
Olha, além dessas medidas básicas que eu falei, evitar aglomeração, basicamente isso, né? Então, façam as suas reuniões nos seus núcleos familiares, aqueles núcleos familiares que estão em contato no dia a dia, né? Isso não tem por que se afastar, né? Mas evitem agrupamentos, evitem aglomeração, né? E tenham cuidado, tenham respeito pela doença. Uhum. A pandemia não terminou e a gente precisa ter uma consciência social maior. Eu acho que isso falta um pouco na nossa... no brasileiro em geral, sabe? Eu acho que falta um pouco de conscientização social de quão importante é tomar essas medidas para que a gente possa entrar 2021 aí com saúde e com esperança.
Doutor, muito obrigada pela sua presença. Que sucesso na iniciativa aí em Porto Alegre. Todos nós esperamos esperança e o verbo esperançar, né? Atitude com esperança. Um forte abraço, muito obrigada.
Eu que agradeço. Um bom fim de semana a todos e um ótimo 2021. Muito obrigado.
Obrigada.